do nosso assunto agora é inovação, criatividade, ciência, empreendedorismo e entretenimento digital. Todos os ingredientes da Campus Party, o maior evento de tecnologia do mundo, e quem está aqui com a gente no estúdio é o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farrucci, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigado pela presença.
Obrigado a você, Luciana, boa tarde a todas e a todos, e a honra é minha de estar aqui.
Agora, explica pra gente como é que surgiu a Campus Party e hoje o que ela representa, o que ela é, a Campus Party.
A Campus Party nasceu 21 anos atrás, antes de que existisse a internet domiciliar, é dizer, que as pessoas se conectassem de casa à internet. Era uma rede que tinha nas universidades em Europa e em Estados Unidos. Ese invento es europeo, no es norteamericano. La internet, quien inventó internet fue un cientista inglés que se llama Tim Berners-Lee, que fue el que creó el WWW. Sí. Y en aquella época existía una red que se llamaba ARPANET, que era de las universidades, solo falaban entre ellas. Y se hizo el primer evento con 250 campuseros en Málaga, España. E se conectaram com um modem de 56K, um só para os 250, com a ARPANET, com uma universidade de Itália e de Suíça, e experimentaram por primeira vez a internet, mas não existia a internet. Uhum. E isso foi ideia de meu sócio, que foi o que inventou, digamos, a Campus Party, que é um espanhol que se chama Paco Regalles, e ele veio falar comigo e falou: cara, de aqui para frente muda todo no mundo. Estamos falando dos anos 1997, por aí, 96, 97, eu vou fazer o maior evento de internet e de tecnologia do mundo. E eu não acreditei muito nele, porque me estava falando de coisas que eu não tinha capacidade para entender. Porque eu sou um analógico, um burro analógico. Vou morrer burro analógico, vou morrer burro analógico.
Nós nascemos, né?
E aí a gente começou, se fez em Espanha, com um sucesso muito grande, porque a Campus Party é um evento colaborativo, é um acontecimento colaborativo. Não é uma feira, porque não se compra nem se vende nada. Não é um evento, porque não é que você paga um ingresso para ver um show e acabou e vai para casa. Isto aqui se acampa, se está 4 ou 5 dias acampados, com uma internet de altíssima velocidade, que para quem saiba são 20 gigas. Para que você entenda, 20 gigas é um pouco o que consume todo Maringá junto. E a gente coloca na Campus Party. Isso significa que se você tem que subir um vídeo em YouTube de meia hora na sua casa, você vai tardar 6, 7, 8 horas. Na Campus Party vai tardar 1 minuto ou 2. Uhum. Ou se quer descarregar um filme em sua casa, vai tardar um monte de tempo para descarregar um filme. Na Campus Party são segundos, minutos. Mas isso não é tão importante, digamos, do ponto de vista de lo que você pode... É para dar uma noção de qual é a velocidade com a qual a gente pode intercambiar conhecimento. Não?
Então, é um grupo de jovens? Que idades são?
A maior parte tem entre 17 e 21 ou 22 anos. Uhum. É dizer, 75%, 80%.
Eles trocam o quê? Ideias, experiências, conhecimento?
Sim, eles são os que se chamam Millennials Geek. Millennial porque nasceram nesse milênio. Uhum. E segundo, geek significa fanático de tecnologia. E eles são quase todos geek, os que nasceram nesse milênio.
São século. Digitais, né? São ao digitais. Contrário de nós, analógicos.
Claro.
Né?
Você vê que se você dá um smartphone, um iPhone, um tablet a um menino, uma menina de 1 ano, 2 anos, ele já sabe como mexer, como... ninguém ensina a eles. Eles aprendem naturalmente. Uhum. E o que acontece? É a primeira vez na história da humanidade que os filhos e os netos ensinam aos pais e aos avós. E por bilhões de anos isso foi o contrário. Então eles não têm quem ensine a eles. Eles aprendem sozinhos, desenvolvem coisas sozinhos, e eles precisam se relacionar com outros para mostrar o que eles inventam e aprender o que outros inventam. A Campus Party é um grande acontecimento de encontro de pessoas, de intercâmbio de conhecimento, porque senão, hoje, os sistemas ortodoxos, acadêmicos, a universidade, as escolas, não satisfazem eles na transferência de conhecimento. Eles têm que aprender sozinho e depois têm que compartilhar esse conhecimento com outro, porque isso é o que está criando o novo conhecimento do mundo digital.
Isso que eu ia perguntar. Quer dizer que esse intercâmbio de conhecimento produz mais e mais conhecimento.
Claro, e a Campus Party não é só o evento que pode durar 4 ou 5 dias. É que depois aí dentro do evento se fazem competências, hackathons, workshops, e se procura individuar e premiar os melhores. E depois eles se mandam a outras Campus Party, primeiro dentro do Brasil. Se eles continuam a ser bons, depois eles vão, porque a Campus Party hoje se faz de Singapura a Canadá, de Estados Unidos, Itália, de Sudáfrica, Argentina, de México,
espalhado pelo mundo.
A Moscou, a Brasil. Nós temos edições em São Paulo, que acabou agora no mês passado. Depois, agora temos dentro de 15 dias Natal, depois temos Salvador, Bahia, depois temos Brasília, depois temos Amazônia, Rondônia, e depois temos BH.
E Maringá, pode ter um dia?
Eu adoraria, isso é porque a gente funciona como todos os grandes eventos internacionais. A cidade, os estados que querem ter uma campus fazem uma candidatura e eles oferecem as condições para poder fazer uma campus e aí a gente avalia e se está em condições de fazer, entrega, como a Fórmula 1, você tem que ter um autódromo com padrões para a Fórmula 1 de segurança e todo esse tipo de coisa, não? Estou igual, a gente precisa de um grande espaço porque tem 3 grandes áreas na Campus Party. Una aberta y gratuita al público, que es para popularizar la tecnología. Es decir,
una área para popularizar, entonces una área aberta.
Sería. Aberta, aberta, libre, gratuita y sin restricciones. Y ahí se convidan a la familia, a las crianzas, a ir a ver por primera vez drones profesionales. Tienen el campeonato brasileño de corrida de drones, tienen simuladores de última geración, donde você pode dirigir um helicóptero, pero que são os que realmente usam, os que aprendem a dirigir helicóptero, ou aviões, ou barcos, ou pode estar em um simulador de realidade virtual, onde você pode entrar em um mundo completamente virtual e viver as sensações como se você estivesse nesse momento, nesse lugar, por exemplo, voar de ala delta. De asa delta, você se coloca um arnês, unos cintos e demais, é pendurado e depois com unos óculos de realidade virtual e um ventilador, você vive como se estivesse voando em uma asa delta e você vê todo e a realidade virtual vai reproduzir todos os seus movimentos físicos exatamente como seriam na realidade. Depois temos, chegam os youtubers, que hoje são os caras, e as meninas e os meninos, que têm milhões de followers, de seguidores, em internet, em YouTube, e eles vão de presença a fazer suas intervenções na campus.
É uma área só de youtubers, é isso?
Tem uma área que é aberta, que tem os simuladores, as corridas de drones, a guerra de robôs, os youtubers.
Está dentro da área aberta.
Tem uma área, na área aberta tem tudo isso. Além disso, tem outra área que se chama Startup and Makers, que a gente faz em parceria com o Sebrae em todo o Brasil, que convidamos todas as startups que tenham ideias boas, que estão procurando investidores ou clientes, elas se inscrevem, uhum. e depois a gente faz uma seleção das melhores e lhe dá um espaço gratuito para que elas exponham suas startups. E nós trazemos investidores de Brasil e do exterior para que vejam as ideias, as startups que estão e decidam se apoiar ou não. E depois temos outra área que se chama Campus Future, que é destinada a que todas as universidades, os institutos federais, os laboratórios de pesquisa e demais possam mostrar o que estão conseguindo en el área de tecnología o de cualquier cosa que use tecnología. Entonces ellos tienen posibilidades de mostrar lo que están haciendo y esa área está del lado de Startup and Maker. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere es unir esas cosas para que todos esos trabajos de pesquisa que se hacen en las universidades, que hacen los alumnos y demás, puedan virar empresas después, puedan virar startups y conseguir financiação e ser uma empresa e gerar emprego e melhorar a situação da sociedade como um todo, não? E depois temos essa é a primeira área, open, aberta e gratuita, sem restrições. Depois temos outra área que é fechada, que se paga para ingressar, onde a gente, por exemplo, em São Paulo tivemos 1.500 e tantos palestrantes, que são
palestrantes.
São 5 palcos que funcionam contemporaneamente 24 horas sem parar, durante 5 dias. Então, aí passam palestrantes de todo o mundo, de todo o Brasil, e você vai escolhendo, porque nós temos 30 áreas de conhecimento, que vão desde redes sociais, a desenvolvimento, a robótica, a case modding, astronáutica.
Gente,
enfim, são 30 áreas de conhecimento, design, todo o que é vídeo, música, porque hoje o cinema, por exemplo, é muito influenciado por os truques digitais, por a manipulação que se faz das imagens.
Então também é um retrato das profissões que estão surgindo, das novas profissões, as profissões
claro,
do futuro.
E as do futuro. Você pensa que tem um filósofo, economista e sociólogo que se chama Rifkin, muito famoso, que ele fala que uma criança que nasce hoje, dentro de 22 anos, quando entra no mercado de trabalho, com absoluta certeza, não vai fazer nenhum dos trabalhos que existem hoje. Que talvez faça um trabalho diferente.
Então, professor não precisa perguntar para os alunos o que vocês querem ser quando crescer, né? Porque não tem nem como responder.
Claro, porque nós estamos saindo de uma era, que é a era industrial. Que foi o que norteou, digamos, a sociedade capitalista ocidental de los últimos 250 anos. E estamos entrando em outra era, com outro paradigma, que não sirve mais los de la era industrial. Essa era se chama digital universal. E por que digital universal? Porque, primeiro, toda essa garotada não pensa como brasileiro. Ele pensa como habitante de um planeta. Por quê? Porque a Amazon não tem limites.
Sem fronteiras, né?
Não tem fronteira. Facebook não tem fronteira. Twitter não tem fronteira. Uber não tem fronteira. É assim, eles pensam de outra maneira completamente de la que pensávamos nós. A ele não lhe importa. Ele compra na Amazon. Não importa se chega de Singapura ou de Campinas. Ele compra. E ele sabe que vai ter esse produto na sua casa em tempo útil, a um preço correto e pronto. Então, por isso é universal, porque as coisas são universais, Facebook é universal. Quando um garoto, uma garota pensa em uma startup, tem que pensar a escala global, tem que pensar que isso vai ser um produto que vai ter que ser usado em todo mundo, porque o mundo é universal hoje, não é mais... Nossa. É assim, nossos amigos eram do bairro.
A gente depois falava em regionalismo, né?
Depois eram das escolas, e isso de defender o regionalismo, os nacionalismos. ele não está nem aí, ali no nacional, a esse tipo de coisa, a defender uma identidade.
Então quer dizer que as futuras gerações não vão fazer guerras por territórios, então?
Não farão guerra por território, não sei se não lo farão por outras coisas, mas... porque eles não é que são melhores ou piores que nós, são diferentes. Então não é que eles são mais bonzinhos ou mais ruins. Não, eles são diferentes, eles pensam diferentes. A sua cabeça funciona de uma... Por exemplo, nós falávamos que tínhamos nossos amigos no bairro, depois na escola, depois na universidade, mas era muito difícil ter amigos de fora da cidade. Eles têm amigos em todo mundo. A outra coisa é que, por exemplo, a minha geração, eu tenho 64 anos, quando eu tinha 20 anos, se não tinha um carro, não era macho. E quanto mais grande era o carro, mais macho eu era, né? Eles não querem ter carro. E isso não quer dizer que eles não sejam machos ou as meninas não sejam femininas. É que eles entendem que 97% do tempo um carro está parado. Então, para que investir em um...
O que tem valor, então, para eles é o conhecimento.
É o conhecimento. E, por exemplo, eles... Por exemplo, minha geração era... Tênis Adidas, jeans Levi's e camisa Lacoste, esse tipo de coisa. Eles não estão nem aí, as marcas. As marcas estão desesperadas, como a Ford está desesperada a quem levava de carros. Estão desesperados porque eles não estão nem aí. Eles são muito mais conscientes de la conservação do planeta. Eles sabem que o consumismo cria um dano a la terra que eles vão ter que pagar. Eles são muito conscientes disso, mais que nós. Nós consumíamos, e não vou falar a palavra porque não quero, mas dizia que se importa, não? Eles não, eles são muito mais conscientes. Eles estão convencidos que vão mudar o mundo para bem. Eles são diferentes, pensam de uma maneira. Eu frequento eles praticamente desde que nasceram. Eu sigo eles e são melhores. Eu acho que todos sumados eles vão construir um mundo melhor que nós levamos a deixar.
É a revolução digital, então. Vai trazer um mundo melhor.
Revolução digital.
Francesco, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Luciano, obrigado a você, obrigado a todos que tiveram paciência para me escutar e até a próxima.
Conversamos com Francesco Farucci, ele é o presidente do Instituto Campus Party, está hoje aqui em Maringá, o Campus Party, a Campus Party, né? É o maior evento de tecnologia do mundo.